É hoje que continua o bate-papo de semana passada, é isso aí mesmo. Hoje continuamos falando sobre amigos que mudam depois que começam a namorar, ou, enfim, de pessoas que mudam quando começam a namorar. Continuamos respondendo algumas das enquetes que a gente fez lá no Instagram do Notívago. E, claro, antes de começar o episódio, temos aqui aqueles dois recadinhos básicos, que você já deve até conhecer, mas eu vou passar assim mesmo, porque é assim que funciona. O primeiro é falar da rede Podcasts Unidos, que é uma rede aí de podcasts mais undergrounds e tal, mas que são feitos com bastante carinho e tem bastante conteúdo, tem um conteúdo muito bom. Inclusive, como eu já falei aí, tanto eu aqui no Notívago Comum quanto o João Matheus lá do Identidades fazemos parte desse Podcasts Unidos. Então, sinceramente, só por aí você já sabe o nível dos podcasts de lá, né? Modéstia à parte, hahaha. Então dá uma olhada lá no Instagram dos Podcasts Unidos, que é @podcastsunidos. É só escolher o que você quiser e dar o play. Inclusive lá tem as páginas dos podcasts e tal, então você pode visitar, você pode ver o que eles estão postando. E nas páginas sempre tem um link para você escutar o podcast. E o outro recado é falar do Padrim, que agora o Notívago está aceitando doações através da plataforma Padrim, que é uma plataforma de doações recorrentes coletivas, eu acho que é esse o nome, enfim. E nós temos alguns valores lá, começando com R$1, R$5, R$10, R$15 e R$1.000. Sério, eu estou batendo muito na tecla dos R$1.000 porque eu ainda estou esperando aí por um padrinho ou madrinha mega rico que vai nos agraciar aí com R$1.000. Eu acho que isso não vai acontecer, mas enfim, né? É bom sonhar. E agora nós temos dois padrinhos. Temos um padrinho e uma madrinha. E esse aqui, se você ainda não percebeu, é o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas. Então nós temos aqui um padrinho, que agora é o Anderson Luiz. Muito obrigado, Anderson. E a madrinha, Esther Dias. Muito obrigado, Esther. Sério, essas doações vão ajudar demais o Notívago, velho. Talvez vocês não tenham uma ideia, assim, do tanto que ajuda, mas ajuda demais, demais mesmo. Muito obrigado. Todos nós aqui da produção do Notívago agradecemos demais. E agora sim, fiquem com o episódio. Fiquem aí com a segunda parte de Amizade versus Namoro, essa batalha épica do século. É uma batalha épica do século? Talvez. Olá. Meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um Notívago comum. Alguma amizade já te confidenciou que o parceiro pediu pra ele se afastar de você?
Sim.
E aí, 6 votaram que sim, 15 votaram que não. E eu tô no sim. Já me pediram, já me perguntaram. E alguém já veio me confidenciar.
Sim, já me pediram.
Até onde eu me lembro, eu tô no não.
Ó, cara, que bom.
Eu acho que eu nunca tive. Pelo menos ninguém nunca chegou e falou pra mim, ó, se afasta do... Ó, pediram pra me afastar de você por causa disso, disso e daquilo. Eu acho que eu não tive essa sorte grande ainda. E eu, se tive, tô guardando bem em segredo.
Perfeito, nunca vamos saber então.
Eu prefiro não saber, essa é a verdade, eu prefiro não saber.
Ai, pra mim já pediram, pelo fato de eu ser mulher e ter vários amigos homens, é o machismo, né? E tinha alguma coisa errada comigo por eu ser mulher e ter muitos amigos homens, e não por eu ser legal, por eu ter um papo legal e conseguir fazer com que esses caras se abrissem comigo e confiassem em mim. Isso em 2004, que a gente começou a criar esse ciclo. Né, que hoje que a gente tá quebrando essa barreira do machismo, de que homens podem ter amizades com mulheres sem ter interesse sexual, né? Pelo fato de eu ter muitos amigos e ser mulher, por eu ser desbocada e que não pode, desbocada no sentido de falar sobre tudo e com bons argumentos, não é ser vulgar, não que seja um problema, né? Mas por ciúme mesmo, implicou. A bonita implicou comigo. E por eu ter um ciclo, não de amizades, mas de me comunicar, aí, sei lá, achava que eu me dispunha a fazer meio de campo. Sabe aquela historinha de, ah, meu amigo te achou bonita?
Ah, sei.
Uhum. Bonde da estronda, clipe, chuchoteiro.
Clássico.
O João não é da época, né, João? Você é da época do Bonde da Estronda.
Eu acho que eu tinha uns 10 anos.
5 anos.
Eu era tão novo assim, será? Pra mim, o bando da Stone é tão recente. Tão recente, vírgula, né? Mas eu era tão novo assim, será?
Não, eu vou... Meu Deus! Nunca pensei que eu ia chegar nesse momento da minha vida.
Parece que você não pegou as cocotinhas, XXT.
Pois é, um clássico.
Não, mas eu conheço. Só não canto pra vocês aqui agora pelo bem do ouvinte, pra ele não fugir. Mas eu conheço, conheço sim.
Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado.
E aí, enfim, foram por esses motivos. E por que que te falaram isso, Pedro?
Foi basicamente pelo mesmo motivo. Só que, né, no caso, eu sou homem e tenho vários amigos mulheres. E foi na época, tipo assim, no ensino médio e tal. Eu não tinha várias amigas mulheres lá, mas eu tinha algumas.
É, você tem muito ciclo feminino.
E eu nunca teve esse negócio de, tipo assim, por eu ser homem, eu tô dando em cima, nem nada do tipo, sabe?
Uhum.
Ao menos entre eu e a menina, minha amiga. Mas os namorados achavam isso aí.
Uhum.
Algumas já vieram me falar, ó, velho, meu namorado falou pra eu afastar, porque, né, ele acha que você gosta de mim e tal. Ufa, ah, pronto.
E elas ouviam e obedeciam.
Pois é, algumas sim. Outras falaram, ó, eu tô te falando isso só pra você ficar sabendo mesmo, mas eu não vou afastar e foda-se. Ele que tem que lidar com isso. Mas outras já falaram, é, então a gente vai, né, a gente tem que afastar mesmo, né? Então tá. Se você acha que a gente tem que afastar...
Coloca uma marcha nupcial aqui que a gente vai ter que casar. A gente tem muito em comum.
Sim.
É, ô João, sela essa união aqui.
Mas tá selado aqui. Eu declaro vocês já marido e mulher.
Perfeito.
Muito obrigado. Então já tá aqui registrado. Mais um registro nesse podcast.
Mais um registro. Esse episódio está com várias coisas documentadas.
Esse aqui é pra testemunho. Qualquer coisa já tá preparado.
Eu vou levar esse episódio no cartório.
Pô, Daniel, você mudou pra caramba, cara.
Não mudei.
Então agora que eu queria mudar um pouquinho o foco e direcionar aqui um tiquinho, basicamente aquilo lá que a gente falou que às vezes a gente mesmo é a pessoa que afasta dos amigos, né?
Uhum.
Vocês já foram essa pessoa que afastou por causa do namoro? Tipo, ou porque o seu companheiro ou companheira pediu pra você afastar, ou porque você achou que não fazia mais sentido e tal, aí você afastou?
Senta que lá vem a história.
Olha,
cara,
aí.
Meu namoro mais longo, assim, durou entre 2 anos e pouco, e entre idas e vindas deu 2 anos e meio. Entre uhum. tantas idas e vindas. E sim, é, sempre, muitas, e quase com a maioria das amizades era assim. Teve uma época que eu sempre joguei futebol. Aí eu fui embora pra outra cidade, eu fui daqui morar lá pro interior de Santa Catarina. Aí, cara, pensa, você numa cidade completamente nova, você não conhece ninguém, você precisa fazer amizade nova, você precisa conhecer. E a gente tentou namorar à distância e tal, e nisso... É, eu não podia ter amizade lá, que tava dando ruim, tava dando treta, não conseguia manter uma conversa e era ciúme. Pedia pra eu me afastar. Eu falei, ah, como é que eu vou ficar aqui, numa cidade que eu não conheço ninguém, sozinho, isolado? Qual que é o ciclo social que eu vou ter? Qual que é o apoio? Como é que eu vou viver sem ter amigo?
Pois é, ninguém aí, vive sozinho, né, cara?
Exatamente.
Eu já tô emocionada aqui.
E aí, nisso, começou a desandar. E foi ali, foi, acho que o primeiro término, daí foi. Aí começou a ver um lado da pessoa que a gente não conhecia antes e não podia ter amizade com menina. E eu sempre fui muito tranquilo, ah, você pode ter amizade que quiser e tal. Até o fatídico dia que eu relatei pra vocês naquele episódio de eu ver ela com outro, onde tudo aconteceu.
Nossa senhora, isso é horrível, cara. Puta merda, isso é muito horrível.
Não, faz parte da vida.
É impressionante, né? O tanto que a gente projeta no outro aquilo que a gente faz, né? Ela tava te impedindo de fazer uma coisa que ela tava fazendo já.
Pois é, eu sempre fui tão tranquilão com essas partes, mas tudo bem. Passou, faz parte, aconteceu, já era. A gente aprende, querendo ou não, a gente aprende, serviu de aprendizado. Agora sei que a primeira vez já começa ali a proibir, começa a não permitir, começa a querer regular as pessoas que você vai falar, as pessoas que se conhece, teu ciclo social ali, tem que ficar esperto, porque é um princípio de um relacionamento abusivo, querendo ou não.
Uhum.
Se dá pra dizer ali, é um pontapé inicial pra começar a desandar um negócio que aí é só ladeira abaixo. Claro, não me eximo de culpa por tudo que aconteceu, eu tenho minha parcela de culpa também, lógico, não dá pra dizer que só ela fez coisa errada, não sei o quê. Assim a gente vai longe, vai virar uma terapia de casal aqui, mas foi, e assim foi, começa a regular, começou a cortar a amizade, abre o olho que o bicho vai pegar pra frente.
Eu
concordo contigo, é bem por aí mesmo, cara. Quando começa a querer podar demais as coisas que você faz, já é um indício de que não tá bom.
Sim, é, querer controlar a vida de um outro, controlar a vida de uma outra pessoa, cara, não existe isso. Não existe, não existe, não existe.
Eu perdi, do que a gente tá falando?
Sobre controle de vida, assim, e como é que começa um relacionamento abusivo.
Não, qual que era a pergunta?
Você já foi a pessoa que se afastou de amigos e amigas por causa do namoro?
Ah, tá. Ah, entendi. É porque eu me perdi na história, achei muito boa.
Que bom, né?
Como você gostou da minha história? Fico muito feliz.
Não, então, se eu me afastei de pessoas...
Uhum.
Sim, eu me afastei de pessoas, mas eu me afastei de pessoas que não seriam produtivas na minha relação. Porque também tem a parte de pessoas que não ficam felizes com a nossa felicidade e tem pessoas que atiçam. Sempre tem aquela amizade que ficam perguntando demais do Pedro e aí pessoas que querem informação demais do Pedro. Eu afasto, eu acho estranho, não gosto. Eu acho que tudo tem um limite. Eu não fico perguntando da vida de ninguém porque quer saber da minha relação demais. Me afastei de pessoas que claramente queriam testar a minha fidelidade com o Pedro. E aí já não era uma amizade mais, né?
Uhum.
É aquele joguinho de, ai, vamos sair. Aquele jogo do e se, sabe? Ah, mas e se a gente sair hoje? Ah, mas e se tal? Esse tipo de pessoa a gente tem que cortar.
Isso chega a ser bizarro, velho.
Chega a ser bizarro.
Uhum.
E aí eu afastei, sim. Mas continuo tendo os meus amigos de rolê. Tipo assim, meus amigos de sair final de semana, de ir pra boteco, de rebolar. Continuo aí. Quando essa pandemia passar, voltarei com todos eles.
E eu também já fui a pessoa que se afastou de amigos e tal. Mas foi muito a contragosto. Não foi exatamente porque eu quis. Foi porque ou ela ficava falando mal dos meus amigos e não gostava deles, aí não deixava eu sair com eles. Ou porque ela já chegou e falou, velho, esse cara aí não é legal, eu não quero que você fique andando com ele, não. Eu, pô, mas esse cara é meu amigo. Não, não quero que você fique andando com ele. Eu falei, pô, caraca, o que eu faço nessa situação, velho? E eu era muito novo, então eu falei, velho, então acho que, sei lá, vamos ver o que acontece. E eu acabei afastando de alguns amigos meus. Apesar de, tipo assim, sempre tentei manter amizades e tal, mas fatalmente acabei afastando de alguns amigos, sim, infelizmente.
É, eu sei que é uma pergunta maldosa, assim, até perguntar, mas se arrependem dessas afastadas que vocês deram dos amigos de vocês? Em certos casos que precisaram, que aconteceu?
Ah, cara...
Cara, não.
Não?
Hoje em dia, eu não afastei de ninguém. Então, assim, pra mim tá mais tranquilo, porque, tipo assim, eu não precisei afastar de ninguém. Ah, eu precisei por causa da pandemia, mas aí não entra no caso, né?
Aí não conta também, é todo mundo.
É, pois é. Mas assim...
Nossa, vou até reformular, cara. Claro, sinto muita falta. Não, não. Não, até o momento eu não arrependi, não.
Eu já me arrependi lá no passado e tal, mas...
E eu acho que foi bem recíproco.
Recíproco? Sério?
É, ninguém sentiu falta de ninguém. Tipo, eu afastei, a pessoa também não houve um nossa, Janaína, volte. Foi bem ok.
Uhum.
Então agora a gente segue, né? Mas e você, João? Você tem algum arrependimento desse tipo?
É, tenho. Porque tinha amizades de... Não vou dizer de anos, mas tinha amizades fortes. Amizades que na época, nossa... E acabava dando muita treta e muita discussão, eu acabava afastando. Por sorte, uma dessas pessoas eu consegui me reconciliar, consegui conversar e consegui manter uma relação de amizade, meio que em segredo, porque era da época que eu namorava, então... Porque, casos complicados. Só que até hoje a gente mantém uma amizade bacana, ela namora hoje em dia, a gente acabou se afastando por conta do namoro, mas a gente ainda é muito amigo, a gente conversa frequentemente, sempre que dá, mas aconteceu, eu consegui reconciliar, mas alguns aconteceram de não ter volta, que sinto falta, acontece, né? Idas e vindas, mas ciclos, né? Ciclos.
É, exatamente, ciclos.
Poxa,
mas, pô,
João.
Cara, que bom que você conseguiu reconciliar, assim, isso é meio difícil, né, às vezes. Que bom mesmo que você
precisava.
Conseguiu.
Nossa, pensa, perdeu uma amizade. firme, uma amizade forte que você tinha por conta de um ciúme ali, de uma bobagem. Eu dizer, era uma bobagem, é complicado, é complicado.
Você quer um uísque, João?
Não bebo, obrigado. Eu sinto uma água, um suquinho.
O cara tá um ano sem beber, velho. Chega outro aqui dentro. Poxa vida.
Eu acho que o caso pede. Não, tudo
não,
bem,
mas eu
então.
Agradeço. Obrigado.
Ah, então tá bom. Isso é inconveniente, João. A qualidade que eu tenho.
O quê?
Isso é inconveniente, a qualidade que eu tenho.
Não, é divertido, é bom pra dar risada, é bom pra descontrair.
Ah, com certeza, claro.
Em entrevista de emprego, nas qualidades, ela fala inconveniente.
É o diferencial do mercado.
Ô, Daniel, você mudou pra caramba, cara?
Não mudei.
Você já foi a pessoa que confidenciou pra algum amigo que ia se afastar por causa do pedido do seu namorado ou namorada?
Sim. Essa aí não tem nem muito o que pensar pra lembrar. Essa é sim. Muito sim.
Não, eu acho que eu nunca avisei, não. Tipo assim, avisar, tipo, é que eu vou afastar de você?
Isso.
Eu já falei. Já cheguei na cara, assim, falar, a gente não vai poder mais manter a amizade por causa disso, daquilo, e já tenho caso assim também. Eu tenho 21 anos, mas eu tenho alguma historinha de relacionamento fracassado.
Pois é, não, você é um cara já experiente aí na vida.
Você já tem mais casos de relacionamentos que eu. O Pedro é meu primeiro namoro, assim, tipo, bom.
É que nesse um que teve, foi o suficiente pra acontecer de tudo. Você não tem noção do tanto de coisa que rolou.
Eu vou tomar o seu uísque.
Toma por mim.
Pra ouvir seus casos.
Calma por mim, por favor. Aproveita.
E cigarro? Também não?
Não.
Ah, não. Beleza, sou, então.
Sou atleta aposentado. Tô longe dessas coisas.
Então você tá livre do Covid, né? Graças a Deus.
Diz a lenda que o histórico do atleta livra, né?
Isso, exatamente.
É.
Alguém histórico
aí,
de alguém atleta aí.
Não sei quem falou. Alguém que disse que o histórico do atleta vai dar só uma gripezinha? Não sei quem falou, alguém aí, então eu tô confiante.
Mas parece que funcionou, né? Tá vivão.
É.
Ele é a Zema.
Ok, acho que essas foram as perguntas aqui da enquete e umas que eu fiz aqui também. E agora a gente pode falar um pouquinho mais livremente.
Se vocês quiserem caso, eu conheço muito mais casos.
A gente pode falar da parte boa. Tem alguma coisa boa pra falar de relacionamento?
Como assim?
Boas referências de casais legais?
Ah, eu tenho.
Eu tenho também.
Pra gente
então
falar.
Então fechou o caixa.
O João, por favor, se você quiser começar, depois eu vou.
Conheço um caso que eu pago muito pau pra eles. Eu sempre falo pra eles: cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês.
Olha aí.
Pensa num relacionamento da hora. Pensa num relacionamento bacana. Era um amigo meu daqui que foi embora pra outra cidade. Daí se conheceram lá, ele começou a morar lá. E se mudou pra lá agora, né? Pra morar com ela. E por causa da pandemia, ele precisou vir pra cá e estão afastados. E é um casal que, meu Deus do céu, é um casal super compreensível, um casal que conversa, você vê, tipo, muito. A presença dela agregou ao ciclo, em vez de ser aquele negócio que afasta, parece que aproximou mais, a gente conseguiu aproximar mais o ciclo de amizade com ela. Ela é um exemplo de uma pessoa que veio de fora, que não conhecia ninguém, mas que se tornou parte dos amigos. É que a gente considera alguém que quer estar junto, quer estar perto. Uma pessoa muito bacana, uma pessoa, nossa, sem palavras pra ela. E que também gosta da gente, nunca tentou afastar a gente. Sempre quis manter a gente por perto e a gente fica feliz com isso. Que é difícil acontecer, é um caso em tantos. Então, se vocês estiverem me ouvindo, vocês vão saber que eu tô falando de vocês. Saiba que quando eu crescer igual a vocês. Já disse isso e repito quantas vezes precisar.
Nossa, quase lenda urbana, né? Parabéns.
Um abraço.
Vida longa. Achei super fofo.
Eu tenho um exemplo que é bem parecido, cara. Que é do meu amigo Anderson, que já fez um episódio aqui no Notivo.
Nossa, maravilhosos.
E a namorada dele, a Amanda. Que os dois, eles são exatamente assim. Além deles serem um excelente casal, o círculo de amigos eram só eu, o Anderson e o Milhon. E umas outras pessoas que não estão mais, mas enfim.
Uhum.
E aí, quando a Amanda chegou, ela simplesmente entrou pro grupo. Ela faz parte do grupo agora. Ela não é uma pessoa estranha, ela não é uma pessoa que, tipo assim, a gente fica desconfortável de falar alguma coisa.
Ela é super acolhedora.
Não, exatamente.
Não é uma intrusa.
Ela faz parte, não é uma intrusa. Exatamente. E nunca, tipo assim, tentou tirar o Anderson do grupo, por exemplo. Ela tá sempre lá e ela faz parte. Ela simplesmente faz parte do grupo agora. Inclusive, a Amanda, abraço também.
Não é aquele casal que interfere, tipo, que um interfere no outro se ele tá falando. Tipo, aquele casal chato.
Uhum.
Muito bom.
E que entra na brincadeira junto também, né?
Sim.
Se tiver zoando, entra junto e brinca junto e não fica ali podando, não fica ali cortando o embalo da pessoa.
É, exatamente isso, cara.
E o meu casal, eu não tenho referência de amigos que eu admiro. Deixa registrado nesse episódio.
Nossa senhora.
Isso foi uma indireta?
Não, eu falo mesmo, assim, não tem nenhum casal que eu acho, assim, genial. Eu gosto do Barack Obama com a Michelle.
Ok.
Eu acho que eles não devem ter se afastado dos amigos nem durante a presidência. Se eles não afastaram dos amigos durante a presidência, por que que os meros mortais aqui no Brasil mudam a relação, né? Então, meu casal referência é Michelle Obama com Barack Obama.
Uma boa referência.
Eu acho que eles não mudaram com os amigos dele lá na Casa Branca. Agora eu tô reflexiva. Será que não tem nenhum casal amigo meu que eu admire mesmo? Fica aí para polêmica. Põe uma música tensa. Eu acho que não tem mesmo, não. Não tem nenhum casal que eu mandei assim, nossa, admiro super. Mentira, tem um.
Olha aí a polêmica desfazendo.
Mas assim, então... é um casal que eu não convivo, mas que eu admiro por redes sociais.
Ah. Michelle Obama e Barack Obama.
Eu admiro um casal que se chama Pedro e Janaína. Esse casal é o melhor que tem.
É um bom casal.
É um bom casal.
Eu acho um bom casal também. Pouco que eu conheço. Acho um bom casal.
Você já casou a gente,
tô
João.
Obrigado. É, pois é.
Então, você... Justamente por isso. Me deram bons conselhos. Achei bonita a história de vocês, que vocês contaram também no outro episódio de relacionamento. Eu só tenho boas referências de vocês até agora. Então não tem nem como dizer que não é bom. Pra mim é ótimo o que eu vejo.
Pô, cara. Então, muito obrigado.
Obrigada.
É bom saber que a gente passa essa imagem.
Sim, passa muito. Agora eu vou dar uma de stalker aqui, mas não é isso, tá?
Ah, tá
no
bom.
Instagram... Não, aqui lá no Instagram de vocês, lá acompanha lá no Notívago, tem umas fotos de vocês lá, eu vejo, pô, passa uma vibe mó bacana vocês juntos, isso que é da hora. Passa aquela energia boa, não é aquele negócio carregado, é uma parada da hora.
Pô, cara, obrigado, que bom.
Muito obrigada.
Bom saber, é excelente ter uns feedbacks assim, cara, obrigado.
Não, de nada.
Isso aí.
Bom, então acho que podemos finalizar o episódio de hoje aqui. Muito obrigado, João Matheus, pela força aí que você deu, cara, e por todas as suas ideias, que são sempre sensacionais, cara. Por favor, faça um jabá do seu próprio podcast aí, porque merece muito, cara. Por favor.
Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer mais uma vez, já agradeci no começo, vou agradecer agora de novo. Muito obrigado. Agradecer a Janaína também pela companhia aqui. E agradecer pelos conselhos que você me deu aquela vez. Doeu um pouquinho? Doeu. Mas eu agradeço. Queria fazer então meu jabazinho aqui do podcast Identidades. Estamos aí desde o começo do ano, devagarinho, um episódio por semana lá, toda terça-feira. A gente traz reflexões sobre a vida, reflexões sobre o cotidiano, reflexões sobre o comportamento. A nossa proposta não é te trazer nenhuma resposta. A gente quer te trazer perguntas para você pensar sobre o seu jeito de ser, sobre sua forma de viver, sobre a sua identidade, como o nome do podcast já disse. Facinho de achar a gente, estamos no Instagram, @podcastidentidades, e tamo lá, @podcast.identidades, não esquecer do ponto, e nos todos os agregadores de podcast por aí você encontra a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, pela companhia, pela participação e pelo convite.
Cara, que isso, eu que agradeço por você ter aceitado vir aqui, cara. Obrigado mesmo.
Muito bom.
Vai falar de relacionamento? Pô, pode chamar, tamo aí.
Perfeito, então. Da próxima vez a gente já te chama de novo.
É, espero poder contar com vocês lá no Identidades alguma vez ainda, hein? Quero vocês lá.
Ô, que isso, cara. Vai
pode
ser uma
convidar.
Honra.
Não, vou convidar, pode deixar. Já vou incluir vocês aqui, um episódio perfeito pra vocês. Pode deixar que vão tá lá.
Ó, beleza.
Várias polêmicas, hein?
É, polêmica com a Janaína mesmo.
É, eu vi que ela gosta, de uma polêmica.
Ô, cara, brigadão mesmo por ter participado.
É isso, pô, tamo junto.
Vai, Mara, João.
Janaína, também muito obrigado por ter participado hoje.
Por nada, seu delicioso.
É muito amor, velho. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Agradecimento especial aí ao João Matheus por ter vindo lá do Paraná até aqui no Vida de um Notívago Comum. Não que ele tenha vindo, né, pessoalmente, fisicamente, mas enfim. Piadinha, gente, piadinha. E obrigado também a Janaína por ter participado desse episódio, que a contribuição dela é sempre fenomenal, né? Espero que tenham gostado aí do episódio um pouquinho mais reflexivo e um pouquinho mais, igual falei várias vezes durante o episódio, delicado mesmo, porque, querendo ou não, é um assunto um pouco delicado, né? E justamente por ser um assunto mais delicado que eu não queria abordá-lo sozinho. Achei que ia ser muito mais produtivo se tivesse realmente uma discussão e não apenas um monólogo, como são vários episódios, né, do Notívago. Mas bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.